sucessão de Ban Ki-moon na liderança da ONU, no posto de secretário-geral, entra na fase decisiva da escolha, tendo a ficar clarificada já a meio desta próxima semana. E há uma novidade, é a entrada em cena da segunda candidata da Bulgária, uma segunda candidata. Já havia Irina Bukova, atual diretora-geral da Unesco, passou pelas 5 votações prévias, mas nunca chegou a receber mais de 8 dos 15 votos no Conselho de Segurança. Para isso deve ter contribuído o travão de voto ocidental hostil a uma socialista que já foi comunista. Ora, perante este fracasso de Bukova, o governo búlgaro decidiu avançar com uma alternativa, Kristalina Georgieva, uma figura destacada da Bulgária na direita europeia. É vice-presidente da Comissão Europeia, é figura destacada no PPE, o Partido da Direita Europeia. Kristalina tem o apoio alemão dado pela chanceler Merkel. Entra na corrida com o estatuto de possível favorita, embora por entre dúvidas e até possíveis vetos. Em causa está o facto de o processo de seleção do próximo ou próxima titular da ONU ter começado há 6 meses, entretanto já ter havido 5 votações e todas elas com um vencedor sempre destacado, o português António Guterres, que recolheu sempre 11 ou 12 dos 15 votos em liça. Guterres tinha-se tornado o candidato natural num processo transparente, daí o mal-estar agora causado, sobretudo em Portugal, onde há mobilização geral para o apoio a Guterres. Mal-estar perante esta manobra de última hora que levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a usar mesmo esta imagem. Estamos numa prova da maratona, mas uma corredora de 100 metros entrou para a ponta final da maratona.
Há quem tenha corrido a maratona toda, nas audições, nos votos consecutivos, e dá uma sensação muito desconfortável ver entrar de repente a 100 metros da meta alguém que quer competir com quem anda a correr há muito tempo.
O Presidente português decidiu mesmo dedicar as 5 horas do Conselho de Estado, órgão supremo de aconselhamento presidencial, reúne-se 3 em 3 meses, reunião desta semana dedicada à análise deste caso. Um comunicado de 2 páginas, distribuído no final dessa reunião, à porta fechada, diz que o Conselho de Estado saudou a candidatura de António Guterres a secretário-geral da ONU, considerando que é, a todos os títulos, uma candidatura exemplar que cumpriu todas as etapas do processo. O Conselho de Estado, que integra ex-presidentes da República e figuras de topo de todas as sensibilidades do espectro político, saúda António Guterres e registra com particular satisfação, está escrito, os resultados concludentes que a sua candidatura obteve no primeiro ciclo de votações realizado na ONU, em que ficou sempre em primeiro lugar. Segundo o Conselho de Estado, a candidatura de Guterres é exemplar pelos méritos do candidato, entre os quais a experiência, a visão estratégica, a capacidade de diálogo. Um argumento que tem sido frequentemente utilizado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em relação a António Guterres, também seu amigo. Em Portugal, perante o aparecimento desta nova candidatura búlgara, é repetida uma pergunta, mas isto pode ser assim? Não vai contra as regras? De facto, pode ser assim, e desde o início do processo que se admitia esta manobra de última hora e que todos os frequentadores dos corredores diplomáticos conheciam. Por uma razão simples, se era verdade que o lugar de topo da ONU tendia a ser destinado a uma mulher da Europa de Leste, era também verdade que não havia nenhum candidato indiscutível com essas duas características, ser mulher e ser da Europa de Leste. Foi, aliás, isso que deu força crescente à candidatura de António Guterres. Há vários meses, nos bastidores do Partido Popular Europeu, a maior família política do Parlamento Europeu, ligada à direita, se discutia precisamente a substituição da candidata oficial da Bulgária, Irina Bukova, por Kristalina Georgieva. Irina Bukova tinha sido indicada por um anterior governo búlgaro, de matriz mais à esquerda, no espaço da social-democracia. Kristalina Georgieva é ligada à direita europeia. É sabido que, há 3 semanas, nos bastidores da última cimeira internacional G20, a chanceler alemã Angela Merkel tentou pressionar o presidente russo Vladimir Putin para oficializar a troca de candidatas. A manobra diplomática foi noticiada e um porta-voz do Kremlin protestou publicamente contra Berlim. Mas a manobra existiu de facto e ninguém duvidou disso. A votação desta última segunda-feira, em que Guterres conseguiu um resultado robusto e, sobretudo, nenhum candidato de leste atingiu os 9 votos favoráveis para continuar em disputa, ditou a oficialização da manobra. Ou seja, depois de uma quinta vitória de Guterres com 12 votos, o português ficou tecnicamente sozinho na pista. A entrada de Georgieva é então um plano B para obrigar o português a ter que lutar até ao último minuto, e não há nada nas regras da ONU que o impeça. Então, e agora? A partir de agora, tudo pode acontecer. Tudo parece reduzido a uma escolha entre o português Guterres e a búlgara Georgieva. A Ordem Mundial Diplomática continua a refletir o equilíbrio de poderes decorrente do pós-guerra. O secretário-geral da ONU não pode ser vetado por nenhum dos 5 países que integram em permanência o Conselho de Segurança das Nações Unidas. São eles Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. No passado, os Estados Unidos já vetaram um segundo mandato do egípcio Boutros Ghali. E assim, Ghali deu lugar a Kofi Annan. E quando a China resolveu barrar Kurt Waldheim, o austríaco que mais tarde se descobriu ter um passado nazi, este teve de ceder a cadeira de secretário-geral ao peruano Javier Pérez da Cuellar. É assim que, agora, António Guterres tem o seu futuro na ONU nas mãos, sobretudo, de Moscovo, Washington e Pequim. De tudo o que se sabe, a decisão está sobretudo nas mãos de Putin. A questão está em perceber se a zanga pública de Putin com Merkel por causa de Georgieva foi ou não verdadeira. Se houve uma zanga real, então Guterres tem o caminho bastante aberto. Se foi uma encenação, arrisca-se a perder no último minuto. Em Portugal, o assunto é tema do momento. O historiador Fernando Rosas, fundador do Bloco de Esquerda, fala em triste espetáculo político-diplomático.
A Europa dá um triste espetáculo nesta conjuntura. Um triste espetáculo. Quer dizer, é assim, quem manda na Europa é a Alemanha. A Alemanha apresenta o seu candidato, tirando Portugal, que tem um candidato, o resto da Europa está ali a ver a Alemanha fazer.
Um outro historiador, José Pacheco Pereira, vê nisto um exemplo da falta de credibilidade das lideranças políticas.
A candidatura de Guterres foi tão longe por o seu próprio mérito. Eu sei que a diplomacia portuguesa tem tido algum papel, mas não é. É essencialmente o mérito do candidato. O Guterres ganhou, de facto, apoios muito significativos por mérito próprio, sozinho, defrontando votações e defrontando momentos em que teve que se explicar e saindo disso tudo com grande sucesso. E por isso, qualquer candidatura que apareça agora é gol.
Uma ex-presidente do Partido Social Democrata, partido que em Portugal foi sempre a oposição a Guterres, mas que agora o apoia, Manuela Ferreira Leite, pergunta: então para que foi o espetáculo de 6 meses de debates na ONU para a seleção de candidatos? Manuela Ferreira Leite vai ao ponto de dizer que quem se presta a uma coisa assim não é pessoa confiável.
Eu pensava que a Europa Unida era uma realidade. Afinal, por vistos, não é. Porque ainda há a Europa de Leste, não sei se é do Norte, do Sul ou do Oeste, mas a de Leste, pelos vistos, ainda há. O que não tem o mínimo dos sentidos numa Europa Unida. É tempo que já passou. Por outro lado, eu devo aqui confessar, mostrar uma declaração de interesses, é que eu sempre fui militante contra as cotas das mulheres. Acho algo de insultuoso para as mulheres. Se por qualquer motivo esta decisão for avante e ela for a próxima Secretária-Geral das Nações Unidas, acho que é uma pessoa não confiável, porque não pode ser confiável uma pessoa que aceita desempenhar um papel destes, que aceita entrar num processo a que não foi submetida a nada e que está lá só porque é mulher. Portanto, acho que deixa de ser confiável.
Por agora, tudo à espera da votação na próxima terça-feira no Conselho de Segurança da ONU, a diplomacia portuguesa continua a confiar que António Guterres vai continuar na frente porque a manobra a favor de Georgieva causou má impressão em alguns. A verificar na próxima terça-feira. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.